Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Memória. Documentos sonoros que registram a imortalidade do rádio, o mais democrático dos meios de comunicação. Produção e apresentação, Matheus Rangel.
Alô, galera da Rádio Contraponto, aqui quem fala é Matheus Rangel, está no ar mais um Rádio Memória, programa que visa resgatar sucessos do rádio brasileiro. Bom, minha gente, ainda hoje no revezamento com Incrível e Atire a Primeira Pedra, teremos as seguintes atrações. Primeiramente, Tancredo e Trancado, série humorística da Rádio Nacional, transmitida na década de 50. Em seguida, o Atire a Primeira Pedra. E logo após, mais uma edição do Jornal dos Jornais, quadro veiculado pelo Francisco Barbosa entre 1998 e 1999, na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Vamos iniciar com Tancredo e Trancado. O episódio se titula Tancredo Descobre uma Mina de Ouro.
E as pílulas de vidro Dr. Ross, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar
Tancredo
e Trancado.
Zé Tancredo Trindade e Apolo Trancado Correia, numa história de Guiarone, desta vez intitulada Tancredo Descobre uma Mina de Ouro.
Você não pode fazer isso, Maçarico. Você não pode entrar nesta vila e bater em sete homens como se fosse sete crianças.
Posso, como é que não posso? Tanto que posso que vou bater. Vou arrebentar um por um. Ou sete de uma vez.
Mas assim você vai voltar pra cadeia.
Não faz mal. Eu volto, mas os sete que me mandaram pra lá vão ficar espichados.
Mas eles eram jurados, Maçarico. Eles cumpriram seu dever como jurado.
É jurado, mas os sete contra mim? Não tinha um que votasse na minha inocência, era essa? Tudo votou contra.
Mas tinha que votar. Se você matou o homem com um soco, o homem não tinha feito nada.
Como é que não tinha feito nada? Ele me enganou.
Enganou de que forma? Ele só lhe deu bom dia.
Pois então, e não estava chovendo?
Boni, então só porque ele disse bom dia e estava chovendo, só por isso você lhe deu um soco para matar?
Bom, mas eu não dei para matar, não é?
Não deu para matar. Mas depois do soco ele só durou dois dias.
Bom, ainda durou dois dias. Se eu desse para matar, quando ele caísse já estava cheirando mal.
Ah, mas isso é mania, Maçarico. O jurado não tem culpa.
Bom, tem culpa, não tem culpa, mas tem corpo pra apanhar, sabe? O advogado encaçapei. Agora só falta encaçapar os sete jurados.
Maçarico, se você não mudar de ideia, eu juro que vou me embora.
Olha aqui, não me chacoalha muito não, jureta, senão te encaçapo tu também.
Mas Maçarico, olha...
Não interessa. Eu já mandei chamar eles todos para acertar as contas, sabe? O Ladário, o Onofre, o Severino, o Alencar, todos sete. Eles têm meia hora para aparecer aqui sem encaçapado. Se levar mais de meia hora, eu vou lá encaçar com eles em casa mesmo.
Meu Deus, não é que os idiotas estão vindo mesmo?
Ah, vai lá, Julieta, vai lá, vai, vai, ah. Vai. Deixa eles entrar de fininho e passa a chave na porta.
Tá bom.
Boa noite, senhora dona Julieta.
Olha aí como ele está educado. Senhora dona Julieta. A mulher do assassino, senhora dona Julieta.
Senhor Alencar, o senhor não devia ter vindo. O senhor está se arriscando muito.
Ah, eu não creio, senhora dona Julieta. Pois eu estou certo de que um cavaleiro filho distinto como o senhor Maçarico terá suficiente cultura e bastante inteligência para compreender o meu ponto de vista. O senhor Maçarico não é nenhum criminoso.
Então, seu desgraçado, como é que tu me mandou para as grades, hein?
Seu Alencar, o senhor quer um conselho meu? O senhor fuja, vá para bem longe, antes que o Maçarico...
Ah, é absurdo. A senhora está fazendo um péssimo juízo do doutor Marçal.
Doutor, olha aí, o miserável já me promoveu a doutor.
Eu espero, aliás, espero com boas palavras, conforme merece pessoa tão fina e elegante, convencê-lo de que eu queria absolvê-lo. E se não fiz, foi tão somente porque...
Porque tu tinha que ser encaçapado, né? Seu desgraçado.
Não, toma,
não. Ai, toma. Pelo amor de Deus. Toma. Não faça isso, Marçalito. É por isso mesmo que sua mãe...
O quê? Minha mãe? Julieta. Você falou na mamãe, Julieta?
Falei, claro que sim, falei na sua mãe. É por causa desse seu jeito violento que a sua mãe não quer mais ver você nem pintado.
Mamãe! Minha mãezinha do coração! A primeira mulher que me ensinou a dar na avaliada. Mãezinha, deixa-me ir pra casa, mãezinha. Deixa-me ir pra essa metralhadora dessa, mãezinha. Mãezinha, o que, é que a senhora quer, mãezinha?
Sua mãe quer que você não bata mais nesse pobre coitado.
A senhora manda, mamãe, a senhora manda. Oh, pobre diabo, eu não te bato mais, não. Pobre diabo.
Não, não adianta, ele está desmaiado. Vamos carregá-lo lá pra longe daqui antes que você mude de ideia. Vamos embora.
Mamãe! Deixa eu ir pra casa, deixa, mamãe. Eu não vejo a senhora desde a última vez que a senhora saiu da detenção. Mamãe!
As ordens?
Madame, nós estamos aqui a mando do senador Vespasiano.
Ah, sim, tenho a bondade, sim. Os senhores são representantes dos jurados, não é isso?
Exatamente. Eu sou Alfredo e ele é o nobre.
Sim, sim.
Madame, se não houver uma reação imediata, aquele assassino nos mata a todos.
Perfeitamente. O Tancredo vai tratar do seu caso, sim? Tancredo! Aqui tem dois homens procurando por você.
E não tem uma mulher procurando por mim?
Mas, Xandoca, será possível? Toda vez que eu tô ocupado, você me acorda?
Senhores, este é o Tancredo, meu marido.
Mas esse é o valente que seu pai falou?
Sim.
Assim, pequenininho e barrigudinho?
Pequenininho e barrigudinho é a comadre do seu padrinho.
O senhor não leve a mal, sim.
Está com sorte eu não levar a mal. Se eu levo a mal, alguém leva a mão.
Ei, que maravilha, Onofre. Esse é mesmo o homem que nós estamos procurando, Onofre?
Mas será que esses caras não tinham coisa melhor para procurar?
Sossega, Trancado. Como os senhores veem, papai não os enganou a respeito da coragem do meu marido, isso, né?
Aliás, graças a Deus, que coragem aqui é mato. Ainda na semana passada, eu... tapei uma parada com o valente em Catumbi.
É? E como foi a briga?
Ah, foi de sair faísca. Faísca por toda a parte. O valente me disse: se não quer morrer, tira o paletó e as calças e sai correndo só com a roupa de baixo.
Oh, puxa! E o que foi que aconteceu?
Foi que aconteceu? Ai, foi que aconteceu. Olha, meu, chega. Tá vendo você? O senhor chega lá em Catumbi e pergunta quem é o Tancredo Pouca Roupa.
Bom, bom, nada de conversa. Vamos aos fatos. Os senhores contem ao Tancredo o que se passa e o que esperam que ele faça. Com seu habitual desapego à vida, né?
Perfeitamente. Farei tudo com o meu habitual desemprego na vida.
Bem, seu Tancredo, o famoso malfeitor Massarico foi julgado há uns 5 anos... Por ter matado um homem com um soco.
E diga uma coisa, a vítima deixou viúva?
Interessa. Se a vítima deixou viúva, não interessa a ninguém.
A mim interessa.
Bom, o que interessa é que, segundo me consta, os senhores 7 condenaram o Massarico.
Sim, senhora. E ele foi para a cadeia jurando vingar-se de todos nós. E nós precisamos de um homem mais valente do que ele, que o obrigue a mudar de ideia.
Ah, mas isso é sopa. Isso é sopa. Ele foi pra cadeia?
Foi, sim, foi. Condenado por unanimidade.
Pois eu vou lá. Vou lá e vou dizer a ele coisas de arrepiar cabelo de relógio. E tem uma coisa. Se ele não tivesse preso, eu quebrava a cara dele. Mas se ele teimar muito, eu arrebento as grades na unha e quebro a cara dele assim mesmo.
Não, senhor, não é preciso.
Não venha com deixa disso. Me solta, me segura não. Depois de eu me queimar, não adianta querer me acalmar.
Mas não é preciso quebrar as grades? Ele não está preso?
Não quero saber. Eu já tô com... O quê? Peraí. Foi o que o senhor disse? Ele não está preso?
Não, ele está solto.
Peraí, você está solto?
Sim.
Essa agora é que foi de mau jeito.
Sim, sim. Ele está solto e mandou-nos chamar todos os sete para apanhar. Se não formos, ele virá. Fugir não adianta. E, seu Tancredo, o senhor como valente, que faria em nosso lugar, hein?
Bem, eu chamava a Rádio Patrulha.
Mas ele ainda não nos agrediu. Como é que nós vamos chamar a Rádio Patrulha?
Vai lá, deixa ele quebrar a cara, depois o senhor chama a Rádio Patrulha.
Não, o nosso único recurso é mostrar ao maçarico que existe um homem mais homem do que ele.
E onde é que nós vamos achar esse bicho? Cadê?
Já achamos. É você, Tancredo.
Eu?
Você vai botá-la nocaute e fazê-lo beijar seus pés.
Nocaute é fácil. Porque depois de beijar meus pés, já tá nocaute.
Tancredo, não há tempo a perder. Está na hora de enfrentar o maçarico.
Tá ouvindo aí, ô trancado? Tá ouvindo? Tá na hora de enfrentar o maçarico.
E tu tá me achando com cara de pedreiro, é?
Covarde. Você é um covarde. Seja homem como tua mãe disse que teu pai fosse e não conseguiu que ele cesse.
E quer dizer que você vai enfrentar o maçarico, não é?
Perfeitamente. O senhor passa aqui no mês que vem que eu enfrento.
Que mês que vem, Tancredo? Tem que ser hoje, tem que ser já. Que é isso?
O Alencar já apanhou.
Ai, minha mãe, eu não aguento mais.
Viram? O Alencar foi à casa do maçarico e pegou o dele.
Não, no estado que ele está, ele já pegou o dele e o nosso também.
Minha nossa senhora, o homem é uma fera, um soco, quase me matou. Ele é um monstro, sujeito de maus bofes, um cara bilioso.
Sim, um cara bilioso. Ele está precisando de umas pauladas.
Não, senhor, ele está precisando de as... de vírus do Dr. Ross.
Aqui, ó.
Show, mamá. Dá um soco aqui nas minhas costas. Dá um soco pra desentupir aqui. Show, mamá. Sarico.
O que é com ele? Esse cara é gago, é?
Não, papai. Parece.
Vocês estão brincando comigo? Eu sou maçarico, hein? Brincou comigo, engraçado. Quem é você?
Eu juro que não sou a bola séria.
O que você quer aqui? Vocês não foram do júri, não.
Não, graças a Deus, não fomos do júri. Aliás, eu júrio. Mas, senhor maçarico, nós viemos aqui com muito respeito e pouco peito. Interceder junto de sua magnânima pessoa em favor daqueles desgraçados que tiveram o bom gosto de mandar o senhor pra cadeia.
O quê?
Não, senhor, o mau gosto.
E você vem amando daqueles miseráveis? Vai ser encaçapado já! Os dois vão ser encaçapados!
Ai, meu Deus do céu! Eu sabia que a minha vida ia acabar em sinuca!
E lá vai estar!
Mamãe!
Hein? O que foi que vocês falaram aí?
Mamãe!
Mamãe? Mas que mãe? A mãe de quem?
A sua!
Ah. Obrigado, amigo! Obrigado!
É tenebroso!
Você conhece minha mãezinha?
Eu conheço a sua mãezinha? Olha aí, trancada! Aí, se eu conheço a mãezinha dele...
Se você conhece a mãezinha dele... Sei lá se você conhece...
Claro que eu conheço... E lhe trago um recado de sua mãezinha...
Um recado... Graças a Deus... Eu sou muito amigo da minha mãezinha... Nunca deixei de levar um cachimbo pra ela...
Sua mãe fuma cachimbo?
Só quando tá presa, né? Em casa ela fuma charuto mesmo... Mas escuta... Qual é o recado da minha mãezinha?
O recado que ela mandou é o seguinte: se você perdoar um dos sete jurados que botaram na chave, ela deixa você voltar pra casa.
Ela deixa. Então eu perdoo. É duro renunciar e caçar pra um cara daqueles. Mas se é isso que a minha mãezinha quer, traz ele cá que eu perdoo, tá?
Tancredo. Ô, Tancredo. Por que que você não pediu logo pelo sete?
Tu é besta, rapaz. Eu achei uma mina de ouro e vou vender a varejo.
Mas olha aqui. Se esse negócio é de araque...
Mamãe!
Ei, mamãe, mamãe!
Mamãe!
Bom, olha aqui, eu trago um recado de sua mãezinha.
Tancredo! Graças a Deus, você voltou são e salvo, Tancredo!
Graças a Deus por quê? Quem tá dando graças a Deus é o Massarico.
Então ele enfrentou o mesmo Massarico?
Se enfrentou o Massarico? Foi chegando e foi falando na progenitora.
É,
então você consegue que ele nos deixe em paz?
Consigo, mas vai lhe custar 2.000 cruzeiros.
2.000 cruzeiros? Mas não há perigo. Não há perigo. Eu posso ir à presença dele sem correr o risco de ser assassinado?
Pode ir, ser susto, que eu tô aí pra garantir as outras.
Meu Deus do céu, parece mentira, minha Nossa Senhora. Eu sou casada com você há 15 anos e não sabia que você era tão homem assim.
É, sempre a última a saber.
Seu Tancredo, é aqui a casa dele. Posso bater na porta?
Que bater na porta? Que bater na porta? Eu mando aí nesse negócio. Pode ir empurrando na ré, na raça, na ignorância. Que o Massarico respeita a minha casa.
Mas, Tancredo...
É, me respeita tu também, hein?
Desculpe, Tancredo, desculpe.
Nossa, o homem tá com cartaz, miserável.
Vai chegando e vai empurrando a porta, assim. Massarico! Vem cá falar com o Alfredo.
Alfredo? Miserável! Foi encaçapar!
Mamãe!
Papai! Papaizinha!
Eu trago um recado da tua mãezinha. Ela disse pra tu perdoar o Alfredo que ela te recebe em casa.
Ah, eu, Alfredo! Então tá perdoado. Pode ir em paz que eu não te faço nada, Alfredo. Vai, Alfredinho, vai.
Nossa, viu só como ele me respeita depois da surra que ele levou?
É verdade, sim. Gente assim só atende a força bruta, não é?
Ela, isso é deboche.
Tancredo, o Alfredo acaba de me contar. Você obrigou o Massarico a perdoá-lo. Faça o mesmo por mim. A sua força e valentia farão o mesmo por mim?
Farão, mas a minha força e valentia custarão 4.000 cruzeiros.
Hã?
Aliás, 4.000 cruzeirão. Em homenagem
ao outro, você cobrou 2.000?
Bom, é. Realmente eu cobrei 2.000, mas a COFAP me deu licença para aumentar a tabela.
Pois bem, eu pago. Minha vida vale mais do que 4.000 cruzeiros.
Massarico, meu filho!
Julieta, eu tenho uma boa notícia pra te dar.
Pois eu tenho uma triste notícia pra lhe dar, Massarico. É? Eu tô vindo da casa da sua mãe. Ela morreu.
Morreu? Não pode ser! Você agora mesmo...
Morreu, sim. Morreu no dia 14 e foi enterrada no dia 16 do mês passado. Até o delegado fez um discurso na beira da cova.
Desgraçado!
Quem? O delegado?
Não! O cão do miserável, do patife, do vigarista, do maldito cara de punha que me enganou com o nome da minha maisinha. Ai, meu Deus. Não me deixa morrer sem caçapar aquele cara tão bem caçapado como eu nunca encaçapei ninguém. Não me deixe, papaizinho do
céu. Massarico!
É ele. Agora que eu vi que há Deus no céu, minha filha.
Massarico!
Bem-vindo, filhinho. Vem cá com o papai, vem, filhinho.
É incrível. Como é que esse cara me respeita, senhor? Olha aqui, ó, Massarico. Mamá. Massarico, o que é contigo? O que é contigo, Massarico?
O negócio vai cheirar mal, seu cachorro.
Tancredo, aí tem jacutinga.
Ele até já antecipou a caatinga. Olha aqui, senhor Massarico, eu trouxe o Onofre pro senhor.
Vem cá, Patife. Agora tu vai sem caçapato.
Mamãe!
Mamãe!
Mamãe! Não adianta, seu vigarista. Dois.
Seu maçarico, eu trago um recado para sua mãe e para o senhor.
Mentira, minha mãe está morta. Minha mãe está no cemitério. Tu tem algum recado dela para mim, tem?
Não, senhor.
Dois e... Tem algum recado para mim?
Três. O senhor tem algum recado para ela?
Minha gente, muito legal a história de Tancredo Trancado, né? Quando o Massarico ia dar um soco neles ou matar porque o Tancredo mentiu, ele diz que pergunta se tem algum recado para dar para a mãe dele que já estava morta. Muito engraçado. Bom, agora vamos ao Atire a Primeira Pedra, veiculado em 12 de maio de 49. A história se intitula Flávio. A narração é de Celso Guimarães.
Prefira um agradável tratamento externo contra resfriados. Vick Vaporub. Esfregue e pronto. Senhoras e senhores, em seu sexto ano de sucesso, volta ao nosso microfone o espetáculo rádio teatral das grandes emoções. Vick Vaporub e Vick Vatronol, medicamentos tradicionais contra os resfriados, apresentam mais uma série do famoso programa Atire a Primeira Pedra. Antes da história desta noite, ouçam o que esta senhora vai dizer.
Meu filhinho tem medo de injeções e recusa remédios de gosto ruim. Mas com Vick Vaporub é simples, cômodo e rápido tratar um resfriado.
Tem toda a razão. Experimente a senhora também esse agradável tratamento externo com Vick Vaporub. Basta esfregar no peito, na garganta e nas costas na hora de dormir. As crianças gostam da sensação de conforto e bem-estar do Vaporub sobre a pele. Gostam do cheiro agradável dos seus vapores medicinais. E essa duplação de cataplasma e vapores medicinais alivia o pior resfriado numa noite. Para o resfriado das crianças, Vick Vaporub. Esfregue e pronto. E ouçam agora mais um depoimento dramático e humano extraído da vida real. Mais um programa da série Atire a Primeira Pedra.
Meu nome é Flávio e sou aviador. Desde menino habituei-me a admirar as extraordinárias façanhas dos homens que voam. E sonhava, criança ainda, com um dia em que eu pudesse também passar acima das nuvens e lá do alto dominar a terra como se fosse um Deus.
Flávio, meu filho, eu não quero que você seja aviador.
Eu sou a mãe desde o tempo das cadeirinhas.
Ai, vocês riem. Está certo que Flávio ache graça. Mas você, Jorge, você é um velho.
Um velho moderno, não se esqueça, hein?
Parece incrível que você não zele pela vida do seu próprio filho.
Olha, querida, eu sempre disse que você tem uma vocação muito acentuada para ser atriz dramática.
Mas entra na sua cabeça que a gente se sacrifique tantos anos para educar um filho, filho único, e que agora, quando ele mal completa 18 anos... 18.
Mas vamos ao que é isso,
mamãe.
Flávio, meu filho, não, eu não quero que você seja aviador. Eu não quero. Eu não quero.
Pobre mamãe. Ela deve ter sofrido muito porque eu não voltei atrás. Não podia voltar. O desejo de voar era mais forte que tudo. E se eu não chegasse até as nuvens, seria capaz de morrer de melancolia, agarrado ao chão, à terra que eu somente poderia abandonar se conquistasse asas.
Alô, Flávio. Vou largar o controle, hein? Vamos ver o que, é que você faz.
Boa tragaste, doutor.
Oh, magnífico, rapaz. Bem, vamos ver a aterrissagem.
Pode deixar por minha conta.
É agora, hein?
Não se entusiasme demais, hein? Calma, calma.
Era sempre triste que eu colocava os pés em terra depois de um voo. Amava a liberdade sem fim dos espaços vazios. As cores maravilhosas do céu infinito e as nuvens brancas formando imagens absurdas, construindo castelos fantásticos na vastidão do espaço azul. Fui sempre um dos primeiros alunos. Somente um companheiro me seguia sempre de perto. Chamava-se Paulo.
É, não há dúvida. Você e Paulo são os melhores pilotos da turma deste ano.
Muito obrigado, doutor.
E, francamente, não sei qual de vocês é o melhor.
Ah, é Flávio.
Paulo era excelente rapaz e um grande piloto. Dessas criaturas predestinadas que nasceram para voar. O seu domínio sobre o avião era completo e absoluto. A sua segurança perfeita. Paulo era perfeito. Só possuía uma fraqueza.
Eu sou o primeiro a reconhecer, Flávio, que a minha fraqueza é esse bicho de saias que existe para tentar.
E quem é que não gosta, hein, Paulo?
Bom, há pessoas como você, por exemplo, que são absolutamente equilibradas nesse particular. Quer dizer, gostam de uma garota, um namorico. Bom, mas eu sou diferente, Flávio. Com toda a franqueza, eu acho até que eu sou meio maluco. Ou maluco de uma vez.
Ué, por quê?
Porque eu amo todas as mulheres do mundo.
Você.
É a pura verdade. Eu não posso ver uma mulher bonita sem me apaixonar imediatamente.
Oh, isso é porque você tem bom gosto.
Ah, Luque, eu amo a todas, já disse. As feias, as bonitas, as magras e as gordas. As altas e as baixas. E estou sempre apaixonado por 5, 6, por 10 garotas ao mesmo tempo. E nem sempre são garotas.
Aquela velhota que você arranjou lá no Araguaia, lembra?
50 anos. E eu a amava como um neto ama sua avó.
Assim era Paulo. E assim continuou enquanto fizemos o nosso curso. Jamais se modificou. E eu, com toda a franqueza, jamais julguei que ele pudesse se modificar. Paulo era franco, jovial. Jamais escondeu alguma coisa de mim. E sempre fomos verdadeiros amigos. Teríamos sido bons amigos para o resto da vida se eu não tivesse conhecido Lúcia.
Meu nome é Lúcia. Fui contratada para trabalhar aqui.
Não pode ser. É felicidade demais.
Ora essa, felicidade demais, por quê?
Porque eu vou lhe confiar um segredo. Eu não gostava muito de vir aqui a este departamento. Você compreender? Todo mundo nessas salas tem um defeito incurável.
Um defeito?
É, exatamente. Todos aqui têm um defeito horrível que fez com que eu sempre viesse este departamento em último recurso.
Mas que defeito é esse?
Pertencem todos a esse horrível sexo masculino.
Oh, senhor!
E agora, de repente, sou chamado, venho contrariado, desesperado, e encontro você.
Mas o senhor nem me conhece?
Como não conheço? Estamos conversando há 15 minutos. Já não é suficiente?
15 minutos? Meu Deus, o comandante deve estar furioso.
Dona Lúcia! Dona Lúcia!
Meu comandante, meu Deus.
Lúcia, espera.
Dona Lúcia! Ah, o senhor? O que está fazendo aí?
Senhor comandante, eu...
Quem o mandou chamar?
Foi o senhor mesmo.
Retire-se.
Perfeitamente, comandante.
O senhor não tem mais nada a fazer do que ficar atrasando o serviço dos outros?
Desculpe, comandante.
Pode retirar-se.
Foi assim que fiquei conhecendo Lúcia. Uma criatura bonita, de olhos mansos, um sorriso de fada. Que bem depressa passou a ser a namorada de todo o esquadrão. Entretanto, eu me senti orgulhoso, porque... Sim, eu fora o primeiro a conhecê-la. E sentia que ela também compreendia a minha prioridade. Em verdade, nós nos amávamos desde o primeiro instante.
Ô, Flávio... Você anda de namoro com a secretária do comandante?
Não, oh, Paulo, eu...
E você me pediu licença?
Ué, eu fui um...
Mas então você, o meu amigo, o meu companheiro, o meu irmão... Atreve-se a conquistar o coração de uma criatura a quem eu amo apaixonadamente, desesperadamente, alucinadamente...
Paulo, você nunca me disse nada, eu não
e
poderia...
E Vossa Excelência ignora a minha declaração mil vezes repetida que eu amo a todas as mulheres do mundo? Seria Lúcia uma exceção?
Francamente, você me assustou. Pensei que vocês já se conhecessem.
E já nos conhecemos, Horácio.
De onde?
Daqui mesmo, rapaz. Quem é que não conhece Lúcia?
Você...
Não é nada. Aí temos um Otelo em pessoa. E então Otelo penetra na alcova onde Desdémona sorria adormecida. Do seio arranca um pontiagudo punhal. Ou seria uma cimitarra turca. Ou ainda uma peixeira nordestina. Francamente. Você está no duro apaixonado. E ciumento.
Não, Paulo. Não é isso, é...
Está bem, Otelo, está bem. Abro prazerosamente uma exceção para o meu nobre amigo e rival. Eu lhe cedo Lúcia. Pode ficar com ela. Afinal, no mundo existem 17 bilhões de mulheres. Umazinha não me fará a diferença.
Não sei por quê. Talvez um pressentimento, não sei. Mas foi a primeira vez que senti uma sombra da minha amizade por Paulo. Qualquer coisa imprecisa, vaga, mas de qualquer forma, sombria. Seria ciúme. Seria a intensidade do meu amor criando fantasmas na minha imaginação.
Flávio, não seja tolinho. Você sabe que é de você que eu gosto, que é você que eu amo.
Perdoe, você. Eu sou mesmo um idiota.
Oh, querido, não diga isso.
Sabe o que é? É o meu temperamento, você. Eu sou tímido, um tímido irremediável. E tenho receio de que você não compreenda a grandeza do meu amor. Eu não posso expressar em palavras tudo o que eu sinto. Mas eu amo. E o meu amor é tão grande, que eu seria capaz de morrer por você.
Flávio, meu amor. Meu amor.
Eu não tinha motivos para desconfiar de Lúcia. E, entretanto, minha vida era uma tortura. Eu sabia que todos os meus colegas de esquadrão brincavam com ela, falavam dela. E aquilo me torturava, me martirizava.
Amanhã cedo, quando eu levantar voo, vou fazer um piquê. Em homenagem à Lúcia, hein?
Olha, eu apanharei um ramo de nuvens. Um buquê de nuvens coloridas para presentear a Lúcia, o meu amor.
Pois eu lhes confesso que para conquistar um beijo de Lúcia... poria fogo no meu avião e saltaria em paraquedas.
Por que vocês não vão todos para o inferno, hein? Cale-se! O primeiro que abrir a boca para falar de Lúcia, eu arrebento!
Lá. O que é isso, homem? Você não percebe que estamos brincando?
Eu não admito brincadeiras. E sou um homem para quebrar a cara do primeiro atrevido...
Ora, vá pro diabo que eu carregue, Flávio. Deixe ser idiota, Ju. Ninguém aqui tem medo de caretas.
Por que eu vou lhe ensinar? Vai!
Lutamos como dois desesperados. Paulo era forte. E eu também sabia lutar. Se a guarda do esquadrão não tivesse chegado, acabaríamos nos matando. Pelo menos... eu senti que mataria Paulo. Tamanha era a onda de ódio que me invadia o coração e os sentidos. Desde esse dia, eu senti que odiava Paulo. Sim, desde esse dia eu senti que odiava Paulo.
A senhora deve ter observado em seu próprio lar como há resfriados que custam a ceder. Mas todos os resfriados cedem mais depressa com Vick Vaporub, porque é medicamento de ação duradoura. Esfregue Vaporub no peito, na garganta e nas costas na hora de dormir. E durante longas horas, enquanto você dorme, Vaporub exerce a sua dupla ação de cataplasma e vapores medicinais. Vaporub proporciona duplo alívio. E na manhã seguinte, o pior do resfriado já passou. Combate os resfriados de forma duradoura com Vick Vaporub. Esfregue e pronto. E Vick Vaporub continua apresentando na onda da Rádio Nacional... Atire a primeira pedra.
história daquela luta passou de boca em boca. Quando Lúcia soube do que havia acontecido...
Você agiu mal, Flávio. Cortou-se como uma criança.
Por quê?
Mas, santo Deus, todos os rapazes sabem que eu sou sua namorada. Eles brincam comigo, mas nunca ninguém me faltou o respeito. Que mal havia em que eles se divertissem dizendo coisas. Paulo, principalmente...
Que é que tem Paulo?
Paulo é um cavalheiro, um gentleman. Sempre foi seu amigo. Sempre me tratou com a máxima distinção.
Ah, então você o defende, hein?
Flávio, o que é que você está pensando?
Paulo é um tipo desprezível. Um miserável. Um coisa toda.
Paulo é um ótimo rapaz. Você não tem esse direito.
E eu, idiota, a pensar que era a mim que você amava. Estou vendo agora com toda clareza que você ama esse conquistador barato. E é o que lhe convém, sabe? Um conquistador barato.
Você tem coragem de me insultar, Flávio?
Pois fique com ele. Foram feitos um para o outro, sabe?
Flávio! Flávio!
Eu atirei Lúcia para os braços de Paulo. Sim. Eu, alucinado de ciúmes, naquele desespero que me empolgava, atirei Lúcia para os braços de Paulo.
Oh, Paulo, eu hei de fazer, meu Deus. Que hei de fazer?
Não, não chore, Lúcia, não chore. Flávio tem um gênio horrível. Ele é arrebatado. Deixa-se levar por impulsos, como se fosse uma criança. Mas ele lhe quer bem, Lúcia.
Não quer não, Paulo. Se ele gostasse, teria confiança em mim.
Ah, isso passa. São rusgas de namorados que se amam. Tempestades num copo d'água. Ah, não chore, Lúcia, você verá. Flávio acabará caindo em si, compreendendo a extensão do erro. Ele tem uma alma nobre. Virá, sem dúvida, lhe pedir desculpas e tudo acabará bem. Tudo acabará bem.
Não. Paulo se enganava. Eu sempre fui um obstinado. Talvez se Lúcia tivesse me procurado, quebrasse-ia o aço da minha decisão louca de romper com ela, de acabar com tudo, mesmo que esse fim significasse o descalabro das minhas melhores ilusões, de todos os meus sonhos. Louco, obstinado, fechei-me dentro de mim mesmo, carpindo meu sofrimento, amargando meu desespero. E assim chegamos ao fim do curso. E assim chegamos às primeiras missões.
Senhores, precisamos estudar uma nova rota aérea para o território do Acre. Da mesma forma, é absolutamente necessário que se faça uma experiência de voo com um avião muito leve, que talvez venha a ser empregado para a mala postal do Exército. Quero um voluntário que seja capaz de seguir uma rota inteiramente nova, estabelecendo uma ligação mais rápida.
Com sua licença, comandante.
O senhor precisa apenas de um voluntário? E os senhores são dois?
Eu insisto, comandante.
Eu faço questão.
É? A veemência dos senhores me dá uma ideia. Talvez seja mais seguro que voem os dois. Cada um dos senhores irá pilotando um avião do mesmo tipo, com a mesma capacidade, e seguirão pela mesma rota. Acompanhe-me para conhecer todos os detalhes da operação.
Naquela noite estávamos juntos, Paulo e eu, estudando os mapas e fazendo cálculos.
Se seguirmos o meridiano...
Creio que a posição melhor será esta que indiquei.
Flávio, um momento. Tenho que aproveitar esta oportunidade.
Há um campo depois na localidade de Lajeado.
Flávio, que nos... por favor, ouça. Você não ignora como tudo isso aconteceu de maneira tão imprevista. Você sempre foi meu amigo. E eu queria que agora que tudo passou... Afinal, para que continuarmos assim, afastados?
Levamos abastecimento suficiente para 2.000 quilômetros. É muito pouco. Eu creio que a necessidade de um tanque extra...
Escute, eu estou lhe pedindo. Eu quero saber se você ainda ama a Lúcia. Eu tenho quase a certeza de que ela não se esqueceu de você. Mas agora isso me interessa demais, Flávio. Porque eu também a amo, compreende? Procure compreender. Não está em mim... Você atirou Lúcia para os meus braços.
Devo lhe comunicar que não temos tempo disponível para outra coisa, senão traçar a rota do voo. Parece que o senhor não ignora que na latitude 33, a 22 graus oeste...
Está bem, Flávio. Eu vou pedir Lúcia em casamento. Eu a amo.
Como estaria o meu olhar naquele instante supremo? Paulo recuou, mas eu não disse uma palavra. Voltei a examinar o mapa e nem sequer minhas mãos tremiam, embora meu coração estivesse despedaçado e toda minha alma gritasse de desespero e de ódio contra aquele homem que afinal roubara o meu amor. Na madrugada seguinte partimos. E 3 horas depois, quando voávamos sobre florestas virgens e impenetráveis, uma terrível tempestade desabou sobre nós. Os raios eram clarões satânicos e os trovões ribombavam tremendos. Meu pequenino avião era uma casca de nós num oceano de fogo. Como se eu voasse num inferno pronto a me derrubar. Foi então que distingui o avião de Paulo lutando como eu naquele horror. E de repente, com o pavor na alma, percebi que o avião de Paulo estava caindo. Projetava-se como um bólido sobre a negra floresta. Tudo aconteceu num segundo. O avião de Paulo desapareceu na escuridão. Sem hesitar um instante, procurei descer. Havia esquecido tudo. Tudo. Era apenas o meu dever. Tinha de localizar o meu companheiro e, sem demora, tentei fazer uma aterrissagem forçada. Compreendi que não me enganaram na direção. Ali estava, numa clareira, o avião de Paulo. Aproximei-me, tateando nas trevas. Cada vez mais perto. Mais perto. Até que percebi, num relance, o avião espatifado. E Paulo ensanguentado, preso à carlinga.
Paulo! Paulo! Paulo!
Ele parecia morto, mas não. Os seus olhos torturados se abriram. Um braço lhe pendia inerte. E com o outro, apontou para baixo, onde estava o resto do corpo.
Por quê? Por que você desceu, Flávio? Deixe-me. Eu estou liquidado. Minhas pernas estão despedaçadas.
Diante de meus olhos apavorados, desdobrou-me dantesco o espetáculo da dor. A dor cruciante daquele corpo espedaçado. E compreendi que entre os seus sofrimentos indizíveis, Paulo me pedia, me suplicava enlouquecido.
Mate-me! Mate-me, pelo amor de Deus! Acabe com isto. Eu não posso, Flávio. Tenha piedade. Mate-me.
Eu estava imobilizado de espanto e de terror. E Paulo, alucinado, foi erguendo a voz. Aquela voz estranha e enrouquecida de um monstro. De um mulambo. De uma chaga inteiramente viva.
Acabe com isto. Por que não me mata? Que me odeia e quer assistir a minha agonia lenta, lenta, lentamente, para saborear a minha tortura. Bandido, miserável, quer que eu morra devagar, pouco a pouco, até enlouquecer de dor. Miserável!
Uma onda ardente de desespero se apossou de mim. Um sentimento tremendo de piedade cresceu em minha alma. Paulo, desesperado, insistia.
Mate-me! Acabe com isso! Mate-me!
O
Eu não compreendo por que exige a sua baixa. Enfim, já que o senhor insiste, não tenho outro remédio senão conceder o seu desligamento. Isto, entretanto, não impede que o senhor ainda seja condecorado pelo seu gesto de aterrissar em plena tempestade para salvar a vida de um companheiro.
Senhor comandante, eu sou um assassino. Eu matei Paulo.
Todos acharam lógico que eu fosse absolvido, porque todos viram o corpo despedaçado de Paulo e compreenderam o drama terrível daquele momento sob a tempestade, nas selvas. Todos. Não. Lúcia não compreendeu e jamais compreenderá. Leio nos seus olhos o que ela não diz, o que ela não tem coragem de dizer. Meus cabelos são brancos e as minhas mãos são trêmulas. Já não levanto sequer os olhos para o céu, esse céu que sonhei conquistar com as asas do meu avião. Estou só. Lúcia desapareceu da minha vida e com ela o amor, a felicidade, a esperança, o sonho, tudo morreu. Guardo comigo apenas a expressão do reconhecimento, do terrível olhar de ternura que Paulo me enviou quando o revólver disparou nas minhas mãos. Eu não sou um assassino. Eu não tive a culpa. Eu sou inocente. Foi a piedade. Foi o que existe de bom e de nobre na minha alma atormentada que me fez agir como eu agi. Mas entre os que me ouvem, haverá alguém que não me compreende e não me perdoa. Esse alguém verá sempre no meu gesto o ódio, o despeito e a violência, sem acreditar no meu sentimento de piedade. Pois que esse alguém, com a força da sua convicção, atire.
Tivemos aí mais uma história do Atire a Primeira Pedra, não é? A história do Flávio, que era aviador, enfim. Bom, agora vamos à segunda edição do Jornal dos Jornais, quadro veiculado no programa do Francisco Barbosa, que foi transmitido entre 1998 e 1999 na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Vamos lá, galera!
Um pontapé do lado de cara de rola. É. O que é isso? Tem pombinho aí?
Pegou a juba do leão aqui.
Que leão? Isso é pombo.
Parecido.
Vai.
Olha, Barbosa, nós começamos essa edição do Jornal dos Jornais com a injustiça que foi cometida na concessão do Prêmio Nobel de Economia, Barbosa.
Mas a injustiça por quê, Maurício?
Barbosa, ganhou o indiano Amartya Sen, de 64 anos.
Não, continuo entendendo. Por que você falou que foi injustiça?
Não, quem deveria ganhar o Nobel de Economia, Barbosa, era o seu Albuquerque, o aposentado revoltado, né, Barbosa? Esse sim que tem que fazer economia, né?
É verdade, é verdade.
Olha, receber 130 reais por mês, tem que comprar remédio falso, pagar a passagem porque o ônibus não para, babado. Isso merece um prêmio Nobel de Economia.
Que loucura, hein, Maurício?
Olha, esse professor indiano fez estudos sobre a situação da pobreza no mundo.
E aí?
Agora ele deverá estudar também a situação do ataque do Fluminense.
Não, que ataque do Fluminense? Ô, Maurício!
Olha, e o presidente Fernando Henrique recebeu a visita do governador eleito de Santa Catarina, Espiridião Amin.
E aí?
O presidente, Barbosa, disse que ficou surpreso com a votação do Espiridião Amin, viu?
Ah, é?
E o governador respondeu, eu tava careca de saber que isso ia acontecer.
Uma Maurício!
Olha, e os candidatos a governador no segundo turno estão fazendo promessas em cima de promessas, Barbosa. Olha, se metade do que eles prometem puder ser cumprido, olha, Barbosa, o Rio vai ser a próxima Suíça. Viu? Ontem o governador Marcelo Alencar, olhando a proposta dos candidatos, comentou assim, uma parte eles só poderiam cumprir se fossem presidente da República.
Ah, é?
Outra parte, eles só poderiam cumprir se tivessem 10 vezes a verba que o Estado tem.
E aí?
E a terceira parte, eles só poderiam cumprir se fossem Deus.
Que isso, Maurício?
Olha, mas os candidatos continuam prometendo.
Ah, é?
Um diz que vou abrir uma rua. Aí vem outro e diz, vou abrir uma avenida. Aí o outro fala de lá, eu vou abrir uma outra avenida, mas cheia de casa pro povo. Aí surge o outro e diz, eu vou abrir uma avenida cheia de casa pro povo com ônibus de graça.
Que isso?
E vai por aí fora. Olha, e na hora que virem o tamanho das dívidas que o Estado tem, os candidatos na certa vão esquecer as promessas, Barbosa, e vão chorar.
Vão chorar. Tomara que não, mas parece que sim.
Olha, Barbosa, e agora vamos falar de esporte. Né? Pra falar de esporte, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Vai você.
Que isso?
Antes de eu chegar, eu já fui.
Pois é. Então volta e faz o comentário aqui, né, Antuépio?
Olá, Barbosa.
Olá, Antuépio.
Olá, Zé Mané.
É você.
Vambora, Antuépio.
É você que todo mundo da sua família.
Vambora.
Meus amigos.
Maurício, pega leve. Maurício, pega pesado, Antuépio.
O que ele falou, Barbosa?
Não, nada. Não falou nada.
Não, ai, fala de novo, Peroni. Fala de novo, Peroni.
Você falou que você é um grande comentarista. Foi isso que ele falou?
Ah, foi?
Foi isso mesmo. Elogiou você.
Muito obrigado.
Vambora, Antuépio.
Que vem de baixo não me atinge.
E aí?
Dá um chute nos testículos.
Olha, rapaz, o Barbosa.
Eu vou cancelar essa conversa, sabia?
Ai.
Já pedi 20 vezes pra você começar esse assunto. Vamos começar com comentário?
Vamos lá, Barbosa.
Vambora.
Meus amigos. Olá, Barbosa.
Olá.
Meus amigos amantes da bola. Eu acompanhei atentamente o jogo da seleção brasileira com a seleção equatoriática.
Não, equatoriana. Tá, vai.
Eu errei?
Equatoriana, mas tudo bem,
equatoriana?
Vai.
Equatoriana?
Vai.
E o que teve de atração naquele jogo, Barbosa?
O que teve de atração naquele jogo, Antuépio?
Eu tô te perguntando, o que teve?
Mas eu não sei, e você, o que que acha?
Então eu respondo.
Foi
o goleiro da seleção equatoriática.
Goleiro?
É, Barbosa. Aquele rapaz que já foi crooner de algum conjunto de pagode lá perto da casa de Braulio.
Que isso?
É. Eu achei interessante o zelo daquele goleiro com seu uniforme, Barbosa.
Como assim?
Olha, várias vezes ele evitou pegar na bola para não sujar as luvas.
Tá, Antuépio.
Parabéns pela excelente partida da seleção brasileira. Pequiça queremos, isso, nós.
Tá. Então vamos lá. Não, vambora.
Pequiça que quiser queremos.
Ah.
Queremos nós que na próxima Copa do Mundo as seleções sejam idênticas à equatoriática.
Sim.
E os goleiros tão bons quanto aquele goleiro pagodeiro.
Goleiro pagodeiro, que...
Aqui falou o Antuérpio Damasceno, comentarista que pisa na bola.
É certo, vai, Maurício.
Ô, Bozoli, depois de ter mexido pra cima e pra baixo, pra lá e pra cá na tabela do Campeonato Carioca, agora o Vasco mexe na tabela do Brasileiro.
Que houve, Maurício?
Olha, o time tá escolhendo quando, onde e com quem vai jogar, viu? O Vasco decidiu que não vai jogar com o Palmeiras,
Bozoli. Ah, é?
E o jogadorzinho comentou, eles melaram o Campeonato Estadual, agora querem melar o Brasileiro. Olha, pode falar em Vasco, vou falar agora no Flamengo.
Flamengo.
Como um pau de Boca Juniors.
Pois é, rapaz, o que houve?
Olha, os jogadores do Flamengo ficaram de boca aberta em campo e o time perdeu de 3-0.
3-0.
No jogo com Boca, a torcida do Flamengo perdeu a voz.
Que loucura, hein, Maurício?
E sobre essa partida, fala agora de Buenos Aires. O repórter Aramburu Maricon.
Que isso?
Da rádio La Educadora de Urinol.
Que, ô Maurício.
Olá, amigos de todo el Brasil. Mi corazón de llama.
Tá bom, vai.
Acá en Buenos Aires, el time del Flamengo tomó-lhe una piabaza en lo Oritimbó.
Que, ô rapaz.
El Urubú Negro ficóse todo detenado.
Ah, sí.
El juego se fue en lo estadio de Calderón de Oro. E no Flamengo, se foi surrado em La Mundana.
Oh, rapaz!
De Buenos Aires, reporto Aramburu Maricón, de Radio Educadora del Urinol AM.
Mil oraciendo,
mi corazón me llama.
Tá bom.
Alô, Barbosazo.
Tá bom, vai, Maricón.
Como está, chiquitito?
Tá ótimo, um abraço, Maricón.
Um abraço.
Tchau, Maricón.
Bye,
Maurício.
Vamos olhar a fonoaudióloga Zuleide Carrapeteira.
Sim, o que, que tem?
Foi assaltada 2 anos dentro de ônibus, Meyer Pavuna, babosa, entrou na justiça por entender que a empresa de ônibus deveria ser responsável pela segurança dela.
É mesmo? E aí, Maurício?
Pois agora a justiça condenou a empresa a pagar R$75 que foram roubados da fonoaudióloga, babosa.
Sim.
E a indenizar em R$780 por danos morais.
É mesmo, rapaz?
Já imaginou, babosa, se todos os passageiros que forem assaltados se agarrarem nessa tese como a carrapa tira aqui?
Ih, rapaz, mas isso aí, olha, já abriu um precedente aí, né?
Pois é, babosa.
Pois é.
E agora vamos a uma mensagem dos nossos patrocinadores.
Não, essa música aí não gostei, não.
Não gostou da música, não?
Essa música é muito ruim.
Não gostou da música.
Essa música é muito ruim.
Roberto, essa música é meio
madrasta. Não, virou zona. Espera aí.
Tá bom, Paulo Roberto. Vai, outra.
Não, por favor, não, pera aí. Anuncia tudo de novo aí. Não, essa ideia não. Isso é música de Bambi.
Não, meu Deus do céu. Vambora.
Não falo, não adianta.
Sem música, então?
Não, anuncia de novo, bota
aqui. Tem que anunciar de novo?
Bora, Chuquinha, anda.
Bora, Maurício.
E vamos agora uma mensagem dos chatos do nosso patrocinador.
Que chato, o quê?
Caro amigo consumidor, os pombos que vivem perto de sua casa enchem o seu carro de excrementes. Excrescências?
Excrementes.
Pois agora, isso
demências,
acabou.
Demências, não.
O que é a palavra?
Agora acabou, vai.
Vamos começar de novo.
Vamos lá, para tudo de novo.
Agora vamos a uma mensagem dos malas dos nossos patrocinadores.
Ah, meu Deus do céu.
Caro amigo consumidor, os pombos que vivem perto de sua casa enchem o seu carro de excrescências. Ai, pois isso agora acabou. Já chegou ao Brasil a prática e moderna fralda de pombo Nomus Anfando Pumbau.
Que isso?
Basta pegar os pombos e colocar as fraldas neles e você vai garantir a limpeza geral de sua área. As fraldas Nomus Anfando Pumbau só precisam ser trocadas de 2 em 2 horas.
Que isso?
Fraldas para pombo Nomus Anfando Pumbau.
Tá bom. Acabou.
Você bota no pombo e ele babau.
Não, babau o quê? Vai, Maurício.
Babosa, lá na Bahia, o prefeito de Vitória da Conquista, Guilherme Menezes, babosa, tomou uma decisão inusitada.
O que ele fez?
Proibiu fila longa na cidade.
Proibiu fila longa? E aí?
O prefeito determinou, babosa, que o banco que demorar mais de 30 minutos para atender um cliente será multado.
Interessante. Você comecei a gostar.
Os bancários estão querendo recorrer dessa decisão, babosa.
Mas por quê?
Eles querem que o prazo seja estendido para 4 horas.
4 horas? Que isso?
Olha, a respeito dessa decisão, do prefeito de Vitória da Conquista, fala o correspondente do Jornal dos Jornais na Bahia, Caetano Acarajé.
Aqui em Salvador, não sabe? A maior revolta com essa decisão do prefeito. Ah, mas pra que tanta pressa nesse atendimento?
Que isso?
Ah, os clientes que esperam.
Não, ô Caetano, tá maluco? Vai, Maurício.
Mas olha aí, o governo brasileiro já tá treinando pilotos pra destruir aviões que invadirem o espaço aéreo brasileiro.
É bom que se lembre, isso aí tá ligado ao narcotráfico.
Pois
né?
É, olha...
Vai gente que tá carregando cocaína por aí.
Isso, as aeronaves que não tiverem autorização para voar sobre o Brasil serão derrubadas, meu amor.
Isso é verdade.
E vamos agora ouvir com exclusividade o momento em que um avião treina para derrubar outro, meu amor. Vamos ouvir aí, olha a gravação.
Alô, base. Pombo negro para Lomba Yala, câmbio.
Que isso?
Pombo negro para Lomba Yala, câmbio. Avião inimigo localizado. Estou me aproximando do alvo. Atenção, Lomba Yala. Estou, atenção, mirando. Já está sobre a minha rota. Atenção, já está na mira. 3, 2, 1. Fogo! Atenção, Lomba Yala. Objeto caindo. Alvo atingido. Operação concluída.
Acabou, né? Tá bom. Parou, acabou.
Quem abriu a cabine
o quê, rapaz?
A Janel dos Jornais.
Atenção, Globo Esporte, 0,7. 1, 2, 3, 4.
Bom, minha gente, estamos encerrando mais uma edição do Rádio Memória. Espero que todos tenham gostado do nosso programa, né, do que foi exibido, do Tancredo Trancado, Atire a Primeira Pedra e finalizando o Jornal dos Jornais. Prometemos voltar semana que vem e até logo, galera!
Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar, eu te amo, eu te adoro.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.